Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do A Nossa Terra. Todos os domingos, entre as 10 e meio-dia, a Direnor leva até si o que de melhor se faz e acontece aqui na região. O Valdo Sousa em antena num programa isento, abrangente e com informação pela positiva que dá voz a agentes da nossa terra. Vai ser assim também nesta emissão, num regresso ao nosso habitual roteiro pelo melhor do associativismo local. Hoje, com especial destaque para a Associação Ornitológica de Passos de Ferreira, a maior associação ornitológica do país e um dos ícones do concelho, que atrai todos os domingos de manhã centenas de visitantes à afamada Feira dos Pássaros de Passos de Ferreira, que é uma das mais prestigiadas feiras do género do nosso país. Vai ser uma emissão repleta de informação, por isso já sabe, o convite é para que fique desse lado até bem perto do meio-dia. Lembro que este programa vai ficar disponível em podcast no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a Associação Ornitológica de Passos de Ferreira, com o apoio Junta de Freguesia de Passos de Ferreira, apoia o movimento associativo Baby Prendas, a sua loja de brinquedos e puericultura em Passos de Ferreira Carduelis Pro, rações e artigos para pássaros em Meixo Mil.
Em nossa terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
A Associação Ornitológica de Passos de Ferreira tem como principal missão ajudar a promover e preservar todas as espécies de aves. Nasceu da vontade de três amigos de Passos de Ferreira e hoje conta já com mais de 30 anos de atividade. António Brandão.
Em junho de 1989, três amigos, entre os quais José Guimarães, um comerciante, e José Alcobaça, funcionário bancário, decidiram avançar com a criação da Associação Ornitológica de Passos de Ferreira. A 8 de julho do mesmo ano foi oficializada, tendo sido composta por criadores da terra. Com o passar do tempo, foi ganhando força e grande influência na região. Ainda sem sede, as primeiras reuniões realizaram-se na garagem do Sr. Guimarães. Foi assim que decidiram, ainda no primeiro ano da sua fundação, organizar a primeira exposição de pássaros, onde participaram os sócios da terra. Um evento que exigiu um grande esforço e dedicação dos membros da associação, mas que possibilitou o crescimento do projeto. Esta exposição tornou-se anual, ganhando cada vez mais prestígio com o passar dos tempos. Há cerca de 20 anos, a Associação Ornitológica de Passos de Ferreira foi também a responsável pela criação da Feira dos Pássaros, uma feira realizada todos os domingos junto ao campo da Mata Real e apresentada como uma alternativa para as feiras que já aconteciam no Porto e em Braga. Esta feira semanal, que agora acontece no Parque Urbano da cidade, entre as 7 da manhã e o meio-dia de domingo, reúne quase 100 expositores e curiosos, vindos de várias zonas do país, sendo já considerada uma das maiores feiras de aves de Portugal. Atualmente, o projeto conta já com 1.500 associados, todos criadores federados. É a maior associação ornitológica do país. Cerca de 300 destes criadores competem em exposições, conquistando títulos ao nível local, regional, nacional, internacional e mundial. A associação continua a realizar a sua exposição anual, que, desde 2021, é conhecida como Avi Show e é organizada em conjunto com o Clube Ornitológico de Friamundes. Para o futuro, a Associação Ornitológica de Passos de Ferreira tem como principal objetivo assegurar o contínuo crescimento deste projeto, bem como a valorização da modalidade e uma maior divulgação deste movimento.
Ouvida que está a apresentação desta coletividade, tempo agora de passarmos à conversa com os nossos dois convidados aqui em estúdio e são eles Nelson Mendes, o presidente da Associação Ornitológica de Passos de Ferreira e também Luís Barroso, sócio, criador e campeão mundial em 2016. Olá, bom dia, sejam bem-vindos.
Bom dia. Bom dia.
Olá, bom dia.
Vamos conversar, ou melhor, vamos começar esta nossa conversa com Nelson Mendes, que é o presidente e que é mais conhecido por Renato, curiosamente. Começo por dizer que ele tem 41 anos, é, como já percebemos, o presidente desta associação desde 2015. Atualmente está no segundo ano do seu terceiro mandato, mas já pertence a esta associação desde 2011. Foi nesse ano que, apesar da sua falta de experiência na área da ornitologia, aceitou um convite para se juntar a este projeto. Esteve 2 anos como tesoureiro, depois tornou-se então presidente. Quando integrou a associação, ganhou um grande gosto pela modalidade, sendo esta a principal razão que o faz continuar ligado ao projeto. Antes de mais, Renato, acho que é assim que é mais conhecido, portanto vou tratá-lo, não era um grande apaixonado pela ornitologia, pelos pássaros, mas tornou-se um grande amante.
Antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite e bom dia a todos lá em casa que nos ouvem neste domingo de manhã. É verdade, isto começou já há uns anos atrás, há muitos anos atrás, e uma das coisas que eu não referi e posso acrescentar ao que disse, isto começou um bocadinho por um problema, se podem chamar, adicionado que eu tive de saúde e que talvez a cura surgiu um bocadinho por aqui. Já há muitos anos que me referi, desde os meus 8 anos de idade, andei a ser acompanhado na oftalmaria Pia, portanto, que foi-me diagnosticado um problema a nível psicológico, e que na altura, ou seja, parte do médico sugeriu um desporto, algo que me motivasse, que eu gostasse e que me integrasse de corpo e alma, não é? E através de um presente, assim posso chamar, que a minha mãe um dia ofereceu-me um canário, e eu passava horas a fio a olhar para o canário. E achei que ganhei alguma coisa, uma paixão, por um ser, algo minúsculo, que não falava, simplesmente piava, não é? Mas ganhei ali uma paixão. E através desse pássaro, comecei a colecionar outros. Ou seja, eu, salvo erro, na altura tinha 3, 4 aves. Já não me recordo das espécies, a primeira era um canário. Mas o certo é que eu comecei a sentir-me melhor. É um facto, e os meus pais notaram isso, quem interagiu comigo, os meus colegas de escola. E através daí, eu acho que também tinha familiares, já também na área, não, já não digo a nível desportivo, ou, portanto, como é o caso do Luís Barroso, de competição, mas eram já apaixonados também pelas aves, ou seja, talvez no meu ADN já havia ali um bocadinho desse gosto também pelas aves. E como disse bem, eu acabei por ser arrastado aqui também para esta associação, através de um convite que me foi feito em 2011 pelo Sr. Presidente António Rocha, para substituir uma falha de um tesoureiro que na altura teve que sair, e assim eu comecei a conhecer melhor a associação como cargo de tesoureiro. O certo é que depois, findado esse mandato desse presidente, houve ali um intervalo entre 2009 e 2013, e no final de 2013, vá lá, comecei a perceber que aquela associação merecia muito mais. Entrei como sócio do clube, comecei a perceber que as coisas funcionavam, não estou a dizer que estavam mal, mas que podia ser feito melhor, mais e melhor, com ideias novas, e foi assim que em 2015 apresentei o meu mandato à associação, com ideias à altura que me surpreendeu, porque estamos a falar, porque que faz parte das associações, as pessoas com mais estima, as pessoas com mais idade, que estimam aquilo que temos os fundadores do clube, vá lá, que têm aquelas, vá lá, não têm as mesmas dimensões abertas, não se faz assim chamar, ou seja, eu propus situações que fiquei estupefacto na Assembleia Geral, tinha sido aprovado por unanimidade, em todas elas, que foi um caso único na associação durante os anos da sua existência. E o certo é que estamos cá hoje, passado 8 anos, faz precisamente este mês que estou há 8 anos à frente da Associação Ornitológica, de Passos de Ferreira, e vi-se uma evolução. Nós estávamos junto ao estádio do Clube Passos de Ferreira, na Mata Real, e por razões das obras adjacentes ao estádio, fomos obrigados, de alguma forma, entre aspas, a sair portanto, de onde nós estávamos. Convém aqui dizer que a Associação Ornitológica, que começou, neste caso foi na casa do Sr. Guimarães, um dos fundadores, um falecido senhor Guimarães, que era um comerciante de ferragens à altura, em Passos de Ferreira, onde os associados iam às ferragens e pagavam suas cotas na sua lojinha. E foi então que ele se dedicou-se aquele espaço também em comunhão, se assim se pode chamar, com o Estádio Clube Passos de Ferreira, arranjou-se umas instalaçõezinhas ali, muito cómodas, em parceria com o município de Passos de Ferreira, e o certo, e depois, passado alguns anos, iniciou-se a feira que está a acontecer neste momento, e ela existe, e é aquilo que, e disse bem, é um dos ícones da Passos de Ferreira, e que atrai muita gente, gente de todo o país, e isso eu fico muito orgulhoso quando falo da feira, porque fico muito orgulhoso porque há ali muito trabalho, não só meu, da nossa equipa, mas todas as equipas ao longo destes anos. Eu nunca digo mal de nenhum presidente, eu digo, nós somos mais um a acrescentar ao trabalho que foi feito, não é? Porque cada um faz aquilo que pode, estamos a falar de voluntariado, não é? Que nem ganhava com isto, é mesmo uma paixão que nós temos com isto, mas também temos de ter a responsabilidade. E eu, passado estes 8 anos, visto o nível que nós chegamos, a Associação Ordem já chegou, eu paro à vez no tempo e ponho-me a pensar, e pá, como é que é possível uma Associação Ordem Ornitológica, claramente com esta mudança que foi feita para o Parque Urbano de Passos de Ferreira, para o centro da cidade, para a coração da cidade, que foi, na altura, eu não era tão otimista, era mais pessimista, mas o certo é que ainda bem que eu falhei nestas expectativas, porque realmente nós passámos do 8 para os 80, se posso dizer. Ou seja, eu tenho aqui que felicitar o município de Passos de Ferreira, que foi o Dr. Humberto Brito, neste caso, que tomou essa opção de passar a Associação Ornitológica para o Parque da Cidade. Disse-me ele, em confissão, diz ele que Nelson, que ainda era muita sessão estar aqui neste espaço. É um facto. E porquê a Associação Ornitológica? Porque é uma associação de pássaros. Eu sempre refiro isso muitas vezes, esqueçam os pássaros. Percebam muito bem aquilo que traz os pássaros. Não é? E nós vemos isto que está acontecendo neste momento aqui neste momento de manhã. Ou seja, nós vemos milhares de pessoas que vêm desde o norte ao sul do país, também de Espanha, que vêm a Passos de Ferreira, que mexem com a economia, tudo bem que vem por causa dos pássaros, mas tudo que existe à volta ganham com isso. Ou seja, nós temos neste momento duas associações, também ao pé da Associação Ornitológica, que neste momento estão a desfrutar do invento da Associação Ornitológica que acontece neste momento. Acontece todos os domingos de manhã, como toda a gente sabe. E como eu digo, e vem, opa, eu falo sempre com muito orgulho, e quem me vê parece que estou muito nervoso. Eu não é nada nervoso, é mesmo orgulho, como falo na Associação Ornitológica. É mesmo orgulho. E perceber também. Eu estive já por 3 vezes consecutivas na RTP a convite para falar sobre nós, e eu fico sempre feliz. Eu disse, opá, tantas vezes no nosso conselho e chamando a Associação Ornitológica para falar de nós, mais do que uma vez, pelo nosso trabalho, pelo que nós desempenhamos, para aquilo que nós promovemos. E eu fico muito feliz com isso, por mim, por meus colegas, pela cidade, aquilo que eu represento, que é mesmo isso, apesar de não ser, sou recentemente de Passos de Ferreira, eu sou natural de Paredes, portanto, adquiri casa há pouco tempo em Passos de Ferreira, mas vivo aquilo com alma, ou seja, que é alma. Eu digo sempre, opá, já um colega seu, de jornalista, me perguntou, ó Nelson, qual é o segredo para o sucesso da associação? E eu respondi-lhe muito, muito rápido, transparência. Hoje está a transparência. Eu fiz isso por uma coisa que nunca aconteceu na história da associação, e se calhar na generalidade das associações. O ponto número 1, que era os cancros de todas as associações, que faça sempre pelo dinheiro. Quando se fala em dinheiro, fala-se, é um cancro, é a barra de cancro, não é? Resumindo, eu tentei, desde o meu primeiro dia, e que o Luís, sócio da associação, e também já foi vice-presidente da associação, ao qual eu estava inserido, tentei, de todas as formas, é que o associado não tivesse dúvidas. Eu no final dos relatórios, aliás, das Assembleias Gerais, eu facultava, ou ordenava para facultar os relatórios de contas. Ou seja, dizia, pá, vocês tenham dúvidas, perguntem. Estamos cá para responder a isto. Ou seja, eu tentei, naqueles ditos campos que, teoricamente, eram muito fechados, abri-los, porque acho que era por aí. Que quem diz aqui, neste caso, dizem todos os casos que existem na nossa vida, acho que temos que passar por estes campos que a gente parece fechados, tentar abri-los e transmitir às pessoas. E foi por aí, um bocadinho por aí. Ou seja, eu fui sempre o Nelson, desde sempre, eu tive as mesmas ferramentas, só que utilizei de maneiras diferentes de todos os outros que estiveram lá até hoje. E daí, hoje a associação está no patamar que está. Passado 8 anos do meu mandato, quero ver se chego aos 10, assim termina este mandato, que faz precisamente este mês os 8 anos, como já referi, e se chegar aos 10 ainda ter muito mais para contar.
Este seu mandato que fica marcado por uma pandemia.
Evidentemente.
Como é que vocês contornaram esta situação?
Olhe, eu acho que nós contornamos como todo o país teve que contornar, e o país do mundo, vá lá, se assim possa dizer. A feira não deixou de acontecer, portanto, mas com regras, obviamente, com regras. As pessoas não deixaram de vir à Páscoa-feira, só quando havia aquelas ditas proibições, não é, de circular, mas, ou seja, claro que não foi fácil para ninguém. E como nós em off falámos, e bem, associações também, quer dizer, nós temos nossos apoios, obviamente, temos os nossos apoios, temos o município, a junta de freguesia, mas não é fácil porque nós, a Associação Ornitológica, neste momento, posso lhe dizer muito abertamente, e eu não sei se já falei nisso alguma vez com os seus colegas, nós, é mais uma das ideias minhas que eu criei no clube, consegui criar receitas no clube para fazer face às nossas despesas, porque a Associação também tem as nossas despesas. E posso dizer que neste momento nós temos a trabalhar no nosso bar 6 funcionários. Você pergunta-me, 6 funcionários, temos dinheiro para os pagar no final do dia, que pagamos ao final do dia, que acontece precisamente hoje. Resumindo, nós temos as despesas como temos qualquer associação. Nós somos uma empresa, temos contrato organizada, nós temos, portanto, temos que ser sustentáveis, né? E para criar sustentabilidade temos que perceber muito bem, não é? Dentro das limitações que existem, porque também não temos empresas apoiadas na coisa parecida, portanto, como disse bem, temos o município, junta de freguesia, e claramente temos vocês que neste preciso momento, o que está aqui a acontecer hoje, começou já há algum tempo também atrás, com outros colegas vossos, a promover a Associação Ordens da Paz de Ferreira. Então, quem é a Associação Ordens da Paz de Ferreira? Daí nós chegamos, ou seja, como já referi, o facto de já estarmos nas televisões jornalistas, e vamos estar agora mais recentemente no outro comitê que nós tivemos, a apertar um trabalho a falar de pássaros. Então, e pássaros não sei o quê, porque existe aqui, ainda aqui, eu não sei como é que é lhe chamar, há muita gente que ainda não vê bem uma ave numa gaiola. E não é isso que eu não defendo, e as pessoas que entram lá em casa, eu referi-se milhares de vezes, e não querem cansar de dizer o mesmo, eu não defendo quem tem uma ave em casa numa gaiola para enfeitar a casa, ok? Eu defendo, e aqui eu defendo o que defendo a associação e como defendo todas as associações no país, que é a criação de aves ornamentais. E quando digo criação de aves ornamentais, falo pegando em espécies que foram criadas em laboratório, que é assim que nós lhes chamamos. São subespécies, portanto, nós temos espécies em casa, que a gente diz, opá, mas existe a espécie da natureza. Não, ela existe, mas é uma subespécie. Porque se eu pegar nesta espécie e soltá-la à natureza, ela acaba por morrer. Porque não aprendeu, não é? Como acontece na natureza, que o pai vai me ensinar, não tenha água, não tenha comida, etc, etc. Ou seja, eu defendo todo o criador, ou seja, toda a pessoa, ok, que queira ter aves como um animal doméstico, ou uma ave doméstica, mas para fins reprodutivos. Para que nós, futuramente, se for necessário, temos onde recorrer. Como já acontece em outros países. Nós, em Portugal, ainda não há essa modalidade. Ou seja, acontece, e ainda muito recentemente, há protocolos até com criadores portugueses, onde as espécies que estão em declínio são procurados, onde as casas recorrem aos criadores, para retirarem aves, vale, se pode assim chamar essa expressão, retirar aves do criador, para quase nada da natureza. Ou seja, acho que a ideia é a nossa importância, e o debate muito por aí. Que nós não falamos na ornitologia, é uma pessoa que tem patas. Não é isso. Eu defendo, falando na parte que eu dou mais, valorizo mais na ornitologia, é nesta, na questão da criação. Para podermos preservar o hoje, para termos o amanhã. Ou seja, muitas espécies, posso-lhe dizer, fonte digna, o SPEA, que é o Serviço de Proteção e Estudo das Aves, que é português, já apresentou, e há bem pouco tempo, que se aparecem mais de 200 mil aves por ano no nosso país. Eu arriscaria a dizer que são 3 vezes mais. Portanto, porque por várias razões, posso-lhe falar da caça ilegal, posso falar da agricultura não controlada, posso-lhe falar daquilo que se fala muito hoje, da palavra invasão, nós também somos os invasores, ok? Porque nós estamos a ocupar o lugar que são deles, não é? Antes de nós aparecermos, e o certo é que muitas espécies neste momento estão mesmo em risco, e acho que há muito a fazer. Não quero demais acrescentar mais entidades, que é o caso das associações ornitológicas, para ajudar a todas as outras que já existem e que fazem bom trabalho, e nós somos isso. Fazemo-lo Portanto, dentro desse seio, portanto, como a Iki disse lá para casa, aquele seio ornitológico faz parte da Federação Ornitológica Nacional Portuguesa, ou seja, para ter uma perspectiva daquilo que estou a falar, é como se fosse a Liga Portuguesa de Futebol, onde existem os 33 clubes, e depois existe o Comitê Mundial, que gera todas as federações a nível mundial. E nós, para além dessa temática que eu acho que é mais importante do que esta que eu vou falar, que também não deixa de ser importante, que é o caso do Luís Barroso está cá hoje presente, tratamos a modalidade como desportiva, ou seja, pegamos nessas espécies que nós reproduzimos, existe um CNJ, que é chamado Colégio dos Juízes Nacional, que são chamados, é quase como um árbitro de um futebol, mas em outros termos, que vai avaliar uma determinada ave e classificá-la e pontuá-la, e vai atribuir um primeiro, segundo, terceiro lugar. Ou seja, é um desporto qualquer. O que fazem, posso dizer, em Portugal, quase 4 mil criadores que estão federados e que, na altura das suas exposições, escolhem no meio lá do seu pesco aviário, eu não sei como é que o canaril, assim que se possa chamar, escolhe lá no meio de 100, mal ver se tinha aqui um que dará para competir. Ou seja, no meio de uma série deles. E lá é escolhido o primeiro, segundo, terceiro lugar. Pronto, é só lá na parte desportiva. E Portugal, nesse conceito, posso dizer que estamos em quarto lugar no ranking a nível mundial. Nós fomos crescendo muito, graças também ao nosso presidente Carlos Ramoa, da Federação Ornitológica Portuguesa, que também é o presidente da COM Mundial, tem feito um trabalho magnífico e tem posto Portugal lá em cima, também através, claramente, da ajuda dos criadores, que têm tido um bom trabalho, têm também aprendido muito com aquilo que os criadores lá fora lá fazem, aquilo que dizem os melhores, não é? Mas estamos no bom caminho, como o Luís já referiu também em off, que está a correr muito bem este ano e tem corrido muito bem os campeonatos. É um bocadinho dentro. Nós somos um mundo, eu digo, estaremos aqui a tarde toda e o dia da manhã, amanhã toda a falar e o dia da manhã a falarmos sobre a ornitologia e muita gente diz, pá, este cara não foi bem esclarecido. É muita informação. Porque nós temos, a ornitologia faz parte da biologia, vá lá, junto com a zoologia, e é um ramo muito diversificado. Há muita gente que ainda diz, a ornitologia não é bem isto, mas eu defendo que ela seja isto. Porque ela tem, vá lá, os seus ideais, mas nós podemos acrescentar ainda mais. E aquilo que eu acrescento, ou debato-me sempre em acrescentar, é que as pessoas tenham uma ideia que nós não somos uns criminosos. Eu falei lá em casa, para milhões de portugueses ouvirem isto já várias vezes, nesta questão. Vocês tentem perceber que nós não defendemos as pessoas que tenham as aves em casa, e repito isto já para a terceira vez aqui no programa, para embelezar a casa. Ok? Nós defendemos todo o criador que faça com que a espécie não acabe e que a reproduza em ambiente doméstico, não em cativeiro, não, ou em gaiola, que eu não gosto dessas palavras. Nós chamamos-lhe em ambiente doméstico. E é gratificante para nós, como eu já referi, que temos 4 mil, mas em crescente, desde crianças, posso dizer assim, crianças, adultos, mulheres, opa, nós temos, é diversificado, portanto, não há aqui uma idade, não há aqui um subgénero, portanto, e cada vez há mais apaixonados por isto. Eu tenho-me apercebido, e a assessora ornitológica, em anos difíceis de pandemia, como eu disse bem, tem entrado mesmo muitos associados. Mesmo muitos associados, eu fico mesmo contente com isso, fico contente que o nosso trabalho seja reconhecido, mas já fico contente que está a surgir, não é? E gente muito jovem, não é? Que isto é mais me surpreende, gente muito jovem, apaixonar-se por isto. Uns como desporto, outros como só por ter em casa para criar, vá lá, assim se pode chamar, sempre legalmente, é isto que nós fazemos sempre legalmente. Acho isto gratificante porque aquilo que já há uns anos atrás se pensava que isto. Um dia mais tarde iria terminar ou ia acabar. Não, pelo contrário, eu digo, sou otimista, neste ponto sou otimista, porque acho que é um trabalho que tem sido muito bem feito, e repito, pela Federação e por todos os clubes a nível nacional, inclusive o nosso, que é o maior, e disse bem, do país, com já ultrapassou a barreira dos 1.500 associados, é para nós um número extraordinário quando fala-se de uma associação de pássaros. Somos das maiores associações de pássaros de Ferreira, e com esta adicionante de termos esta feira que corre hoje, da parte da manhã, no Parque Urbano de Passos de Ferreira, passo novamente a publicidade, porque aquilo é gratificante, só quem vê. Eu paro muitas vezes lá, no centro da feira, e ponho-me assim de braços cruzados, olhar para aquilo tudo e dizer, pá, isto é espetacular.
Só quem vê.
É só quem vê, que vê e ouve as pronúncias, os sotaques, as pessoas passam lá e dizem, pá, isto aqui, gente,
de todo lado.
Sem perguntar, a gente apercebe-se que tem gente de todo lado.
O A Nossa Terra teve também a oportunidade de conversar com sócios que acompanharam estes primeiros anos de vida da associação e que até hoje encontram neste projeto uma segunda casa. José Guimarães tem 71 anos e é o sócio número 13 da associação. Desde criança que gosta de pássaros e atualmente tem um viveiro com cerca de 130 pássaros. A sua raça de eleição é o canário frisado parisiense, um pássaro com características distintas e uma beleza que considera única. Dedica cerca de 3 horas do seu dia às aves. No entanto, revela que nem dá conta do tempo passar, distraindo-se com o cantar dos pássaros e a sua beleza. Participou em inúmeras exposições, tendo já sido campeão distrital, nacional e mundial. O seu momento mais marcante foi em 2000, quando ganhou as medalhas de ouro e de prata no Campeonato Mundial de Ornitologia. A qualidade dos seus pássaros é reconhecida e vários criadores, até de diferentes países, procuram-no para adquirir aves. Considera que a ornitologia foi uma excelente forma para criar ligações e amizades. Em relação à associação, José reconhece a evolução positiva da mesma e destaca o prestígio que já trouxe para o Conselho de Passos de Ferreira.
Já pertencia a uma associação e quando abriu esta em Passos de Ferreira ficou muito mais perto para mim e eu resolvi juntar-me ao clube. A associação de Passos de Ferreira traz muito prestígio à cidade de Passos de Ferreira e ao país. Tem evoluído muito estes últimos anos e penso que vai evoluir cada vez mais. Adoro a feira, gosto de visitar a feira e tenho os meus amigos que estão lá e é um momento muito bom de lazer e de ver. Portanto, cada vez que olharmos para um pássaro e ficamos ali encantados com aquilo, é porque gostamos e não há mais explicação nenhuma e é ir para aí fora e cada vez queremos temos este, queremos ter aquele é assim e queremos ter um assado, pronto, começa assim. Foi evoluindo nas raças até atingir a raça que para mim é o topo dos canários, chamado o canário frisado para a gente. Será o mais difícil de todas as raças, mas para mim é o mais belo. Comecei por ser campeão nacional, campeão distrital e atingi o título máximo, que é ser campeão do mundo. Portanto, o objetivo é esse. Foi o momento mais marcante da minha criação de canários. Para mim é uma terapia. Não dá trabalho nenhum. Eu faço aquilo que gosto e, portanto, é uma terapia. Levanto-me de manhã, o meu primeiro trabalho são os canários. Ao meio-dia, na hora de descanso do almoço, são os canários. E antes de ir jantar, uma despedida aos canários.
José Sousa tem 70 anos e pertence à Associação Ornitológica de Passos de Ferreira desde a sua fundação. A conversa com a nossa reportagem recordou os tempos em que o grupo se reunia em casa do Sr. Guimarães devido à falta de uma sede oficial. José revela que já tem pássaros há cerca de 45 anos e que foi uma paixão que evoluiu de uma ave para as cerca de 300 que tem agora. Deverá possuir cerca de 20 raças diferentes e tem uma especial inclinação para o alecrim português. É vendedor na Feira de Pássaros, de Passos de Ferreira, desde que esta começou. No entanto, a criação de pássaros é apenas um passatempo que lhe dá alegria e uma oportunidade para conviver com outras pessoas. Sempre participou nas exposições organizadas na capital do móvel, onde conseguiu adquirir vários títulos. José realça o trabalho que tem sido feito pelo atual presidente, considerando o melhor que a associação já viu. Não se consegue imaginar a deixar os pássaros e pretende continuar a fazer a feira.
Quando tive o primeiro canário, pensava, é quase como comprar agora um Mercedes. Quando foi coisa da associação, já tinha muitos passarinhos, já tinha muitos pássaros, já criava muitos pássaros. Já... Na criação é quando dá mais trabalho. Pensei bem, tem que pôr uma papa, um bocadinho de papa à feição deles comer naquele dia e a outro dia voltar a pôr. É água praticamente todos os dias. É água que convém todos os dias. Tem que ter muito, muito cuidado, muito trabalho, ver se está um ou outro doente. Quando chego ali de manhã, olho para. Quando estou na criação, olho para os casais, a ver se um está embolado, se tiver embolado, pego nele para ver o que é que ele tem, separo, trato do pássaro. Eu a criar tenho 6 raças. Eu a criar aqui, não é? Mas tenho muita qualidade de pássaro. As pessoas que vendem como eu assim, não é? Criam a raça, criam raças que depois sabe que vende, compreendeu? Antes da pandemia, era eu que vendia mais pássaros na feira. E bem, pessoas de todo lado, de Porto, de Braga, bem de todo lado. Mas de onde se vinha, muitos espanhóis. Agora nem tanto. É o convívio mesmo. Pessoas que nós chegamos lá para a feira, lá para as 7h30. Vamos tomar café, conversamos, vimos a conversar, juntamos a todos a conversar, porque está frio. Os pássaros, fazemos de conta que a gente põe os pássaros lá para lá de 8h30, 9h, porque está muito frio, não é? A gente não vai pôr os pássaros ao frio. E aquele tempo estamos todos ali na treta, todos ali, passar o tempo ali na região. É o convívio. Chego da feira lá por 30h, 1h, mais do quarto, depende. Almoço e vou para ver os pássaros toda a tarde. E estou lá consolado.
Voltamos à conversa com o presidente da instituição. É sempre bom ouvir os associados dizer que têm feito bom trabalho.
Quem é que não fica, ganhou o presente que não fica, claro que fico, mais uma vez, repito a palavra orgulhoso, não é? Porque acho que é a palavra mais indicada, porque é sinónimo que o trabalho está a ser bem feito, e eu refiro novamente que sempre todas as ações fizeram aquilo que puderam, mediante as condições que existiam, porque falámos novamente de voluntariado, e cada um faz aquilo que pode, que é a expressão mais correta, claro, ouvindo estas palavras, e sócios quase fundadores do clube, é uma história que o clube tem, e eles mais do que ninguém, como disse o Sr. Guimarães, perante as palavras dele, com quem eu tenho uma grande estima, e o Sr. Eduardo, e todas as pessoas, todos os fundadores, se pudessem dizer do clube, fico bastante feliz, e é isso que me faz andar sempre para a frente, não é? Com ideias novas, com projetos novos, adicionados a isto que é a Associação Ornitológica, que poderemos falar mais à frente, não sei se temos oportunidade disso para falar ou não. E muita gente me perguntou o que é que um jovem faz à frente de uma associação com uma associação ornitológica, e também já me perguntaram porque é que não vais para os desafios, não é? Com essa vontade,
com essa garra
que tem, não é? Eu falo sempre com o que me dizem, não é? Eu não costumo ver ao espelho, não é que eu seja feio, mas resumindo, eu converso muito com esses sócios, agora falando mesmo sério,
e aprendo muito com eles.
Porque nós devemos tirar ilações boas e más, vá lá, daquilo que é o passado e da história, e neste caso da associação, e hoje a associação, falando nos três sócios fundadores, ela existe graças a eles, porque eu hoje estou cá graças a eles, senão não estava cá hoje, portanto, e segundo eles, foi duro. Porque já existia também na altura outras associações e depois todas as burocracias que existiam na altura para criar uma associação do género também não foram fáceis, mas lá conseguiram. O Sr. Alcobaça conta muitas vezes isso e essa história, essa fase, essa passagem, e eu dou-lhe sempre os parabéns, Sr. Alcobaça, muito bem, pá, dou-lhe, eu costumo dizer, pá, eu apetecia-me homenageá-los todos os dias, se o pudesse fazer, porque acho que é assim que devia ser feito. E ouço isso todos os dias, eu posso dizer que ouço isso todos os dias, mensagens que eu recebo, eu faço uma publicação, pessoas, e também também sei ouvir a parte menos boa, não é? Não é só ouvir o que é bom, mas...
Eu também aprendo com isso.
Obviamente, acho que todos nós aprendemos com isso, mas fico muito babado, não é? Se posso me exprimir, com tantos elogios. E dizem, pá, eu realmente estou a fazer a coisa certa, não é? Estou a ir para o caminho certo. E espero bem que venha alguém que faça, não digo igual, faça melhor do que eu, que é isso que se espera, não é? Espero que um dia o meu sucessor, que apareça, o sucessora, que faça melhor do que eu, com ideias novas, que eu também eu vou chegar a um certo ponto que vou, não é? Eu vou crachar, entre aspas, mas podia eu dizer que tendo-se a procurar ideias adicionadas ou adicionais a isto que é a ornitologia, para mudar também um bocadinho o conceito daquilo que é a ornitologia e perceber que somos muito mais do que pássaros. E acho que todos, isto é uma mensagem a mim lá para casa, para quem nos está a ouvir e irá ouvir, que representem as associações, houve um colega seu, também de rádio, e eu não interpretei muito bem numa crónica que fez, uma frase que ele disse que os diretores das associações deviam ser formados. Pronto. Eu olhei para aquilo por duas vias. Eu até não encarei muito bem a dita mensagem. Mas hoje, eu até disse, pá, ele realmente até tinha razão. Não é? Eu acho que um representante, alguém esteja a representar uma associação, que eu não estou cá a representar a mim, eu estou a representar 1000 e tal pessoas, certo? 1000 apaixonados de pássaros. Eu não quero passar mais nada para casa, não é? De uma ideia completamente errada daquilo que é. Eu tenho que ser o mais correto possível e mais abrangente possível. E quando esse colega, seu colega seu, nessa crónica de jornal, fez essa publicação, eu também não fui só o único que tive uma ideia errada daquilo que ele tentou transmitir. Se calhar ele queria dizer exatamente aquilo que eu estou aqui a dizer. E que hoje eu percebo que realmente é verdade. Acho que quem está a dirigir uma associação não pode ser presidente só por ser presidente, ok? E não digo só presidente, quem esteja a dirigir o que quer que seja, tem que perceber muito bem os meios que existem e tentar, dentro das ferramentas que nós temos, não é? Como eu disse ainda agora há pouco, eu tive a mesma ferramenta de todos os outros, utilizei de maneiras diferentes, não é? E fechando esta observação, é mesmo isso. Ou seja, nós temos de ter uma responsabilidade, não é? Temos de ter a imagem, temos de ter a postura, temos de ter, ou seja, as ideias fixas, não fugir daquilo que é. Somos uma associação, somos de pássaros, mas qual é o nosso objetivo? O objetivo é este, neste caso, criar é para preservar, é esse o nosso lema, criar é preservar. Não somos nada daquilo que toda a gente vê aí de ilegal, ok? É isso que eu defendo sempre, e sempre que há uma oportunidade de estar em frente aos holofotes, eu tento debater sempre isto, que as pessoas não nos confundam, e basicamente é isto, ou seja, eu todos o final de semana estou a dar-me um elogio de uma coisa e de outra, ou seja, e disse, pá, é graças a vocês também. É graças a vocês, porque também ajudam a que isto aconteça. Hoje a feira é o que é, porque existe lá quase 100 expositores que se penalizam a levantar-se às 5 da manhã, não é, que aconteceu, como aconteceu ainda hoje, para estarem aqui em Pasto de Ferreira a fazer a feira dos pássaros. Mas isso acontece, faça sol, faça chuva, com as intempéries todos os dias. Há sempre feira. Ou seja, é graças a todos os associados, a toda a gente, eu até não vou arriscar a dizer nomes porque posso-me dizer dos mais importantes, mas é assim, o nome de muita gente, é um trabalho de muita gente. E o fruto está aqui, não é? E o fruto está aqui, está na feira, daquilo que toda a gente vê, eu ouço muita gente da alta sociedade dizer, da sociedade de Pasto de Ferreira, dizer, pá, quando não há feira em Pasto de Ferreira, que só acontece uma vez por ano, que é um dia de domingo de Páscoa.
É estranho.
Mas é verdade. Parece que não há vida.
Pois é, estranho. Eu digo.
Percebe, é estranho. É mesmo isso. Resumindo, eu hoje percebo mesmo a importância que nós somos. Retirando, e digo sempre a mesma coisa, sermos uma associação de pássaros.
Mas vocês não são só feira. Vocês organizam exposições.
Exatamente, nós temos uma exposição
já
anual.
Já há muitos anos?
Não, sim, exatamente, há muitos anos. Nós realizamos uma exposição anual, como todos os clubes, é uma exposição regional, vá lá, onde os nossos associados e outros associados, outras associações podem participar, não é? E onde existe, tal como o Luís Barroso, participa, entre outros, que vão lá com as suas aves para competir. Ou seja, nós aconteceu, falando num tema, não sei se vão falar ainda mais à frente, na junção que nós fizemos, e também uma ideia minha, que isso era impossível, era impensável.
Algo inovador.
Algo inovador? Pronto, não sei se vão falar nesse assunto mais à frente.
Mas podemos falar já dele.
Podemos já dele, ok, pronto. Pá, era um dos meus objetivos, era conseguir juntar uma associação de Pasto de Ferreira a uma de Fremundo, ou seja, era impensável, como todos nós sabemos, para aquilo que tudo que existe.
Estamos a falar da Avishow.
Estamos a falar, sim, genericamente, de falar do Avishow, exatamente. E nós conseguimos, através de muito trabalho e muita força e muita ambição, conseguimos juntar as duas associações, a Associação Ortologia de Pasto de Ferreira e a Associação Ortologia de Fremundo. Hoje conseguimos fazer um evento em maior dimensão, com melhor qualidade, temos mais gente a visitar-nos como a participar, portanto, todos ganhamos com isto. Eu acho que E acho que vai ficar num marco na história de Passos de Ferreira, que tudo começou com uma associação ornitológica. E espero que assim seja um exemplo para todas as outras associações. Acho que foi um caminho árduo, mas que nós chegamos ao fim da exposição. Epá, valeu a pena, nós abraçámos-nos e disse, epá, isto valeu tudo a pena. Porque não é fácil. porque é ultrapassar por barreiras muito difíceis, como que já falei, aquelas que eu entrei para o clube e apanhei, pá, são aquelas mentalidades que não conseguem perceber que temos que inovar, que temos que crescer, temos que perceber, pronto, são assim coisas do género, e nós conseguimos passar por elas todas, e já vamos no segundo ano consecutivo que estamos juntos, vá lá, a fazer só...
Este será o terceiro.
Este será o terceiro, e nós temos Passos de Ferreira, ou Freguesia de Passos de Ferreira, um anfitrião, porque será, é feito, ou foi assim,
um ano em cada...
contratualizado, exatamente, portanto...
O ano passado foi em Friamundo, agora será em Passos.
Exatamente.
Já estão a trabalhar nisso?
Sim, claramente que sim, claramente que sim. Isto é um projeto, aliás, isto é um trabalho que começa...
Que dá muito trabalho.
Termina, começa o outro, vai lá. Isto é mesmo assim, dá mesmo muito trabalho. Para quem conhece, estamos a falar de uma logística muito grande. Andamos várias pessoas, 15 dias ou 3 semanas, para organizar um evento destes. Portanto, não é assim tão fácil quanto parece.
Ora, vamos passar agora a bola aqui ao nosso entrevistado, ao Luís Barroso, ele que é criador, a dizer que as exposições são, de facto, uma parte essencial da associação e da cultura que envolve o ramo da ornitologia. Este nosso convidado é um exemplo de um criador dedicado aos seus pássaros e ao mundo da competição, tendo sido já campeão absoluto de uma das edições do Avishow. Luís tem 44 anos, é natural de Santo Tirso e desde os 10 que nutre esta paixão pelas aves. O seu pai era colombófilo e acabou por lhe transmitir o gosto pelos pássaros. Tornou-se sócio da sua primeira associação apenas com 11 anos, mas só em novembro de 2006 é que se juntou à Associação Ornitológica de Passos de Ferreira. Em 2009 tornou-se diretor por convite do atual presidente. Valoriza o trabalho e esforço do presidente, que tem permitido um grande crescimento do projeto. Luís cria 4 raças de canários, tendo cerca de 110 pássaros ao seu cuidado. Admite ser um viciado nas aves, perdendo-se a falar nas mesmas. Participou na sua primeira exposição em 2014. Em 2016, tornou-se campeão mundial com ágatas opalas. Para além do mundial, já conquistou títulos em competições internacionais e ao nível nacional também. Na última edição da competição nacional, ganhou 5 medalhas de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. Os bons resultados nas exposições devem-se essencialmente à alimentação e limpeza dos pássaros, assim como os cuidados redobrados durante a época de criação e da muda. Luís já se está a preparar para o próximo Mundial, onde pretende arrecadar mais títulos. Luís, isto é um grande trabalho e uma grande paixão.
Olá, bom dia. É um vício.
É um vício saudável.
Sim. Para mim é um vício saudável. É um vício que eu não consigo neste momento dizer que passo sem ele, não passo.
E todos os dias tem de ser alimentado. Todos. O vício e os pássaros.
Todos os dias faço questão de passar nos pássaros, de manhã, e ao final do dia quando regresso de trabalho, nesta altura mais, porque estou em período de criação, então todos os dias de manhã é fundamental pôr papa fresca com sementes germinadas para as aves, e no final do dia dar uma vista de olhos, mudar água, sementes, e olhar um bocadinho para ele.
Estamos a falar de canários, essencialmente.
Exatamente, canários de cor.
São os seus preferidos.
Sim, canários de cor.
E tudo isto começou com uma ave maior, que é os colombófilos, portanto é com as pombas. E depois como é que das pombas foi para os pássaros mais pequenos?
Desde miúdo, eu conheci sempre o meu pai com pombos, um colombófilo, acompanhava-o para aqui e para ali, e eu fiquei com a paixão pelas aves, não sei porquê. O meu pai também gostava, no fundo, de periquitos, de canários, mas a minha paixão foi-se... focando só nos passarinhos, pronto. Sempre gostei dos pombos, não é mesmo? E ainda hoje em dia gosto, e gosto de ver. Mas pronto, a minha paixão é aquilo. Eu tive que optar pelos
mais pequenos.
Mais pequenos. Mesmo porque o meu pai faleceu há cerca de 5 anos, e eu, durante um período que ele teve uma doença, eu tomei conta dos pombos do meu pai. É assim, eu não percebia muito aquilo, sabia mais ou menos, mas era a paixão dele enquanto ele estava... naquela fase complicada da doença. Ele tinha muita paixão de os ver chegar, ele levava aos concursos, fazia tudo dentro do que ele fazia, mas pronto, tinha sempre o objetivo. Os meus pais estavam lá, eu tinha os pombos. No dia que o meu pai faleceu, eu ofereci os pombos do meu pai aos amigos deles, vieram lá a casa, cada um escolheu os que quis, levaram os pombos e eu fiquei com os meus canários. Mais tarde, acabei por ocupar as instalações dos pombos usei-as para os meus pássaros, uma vez que não tinha lá os pombos. E eu tenho os meus pássaros neste momento em casa dos meus pais, não vivo lá, tenho uma casa noutra zona lá da minha terra e desloco-me todos os dias à casa dos meus pais
para tratar
dos pássaros.
Dos seus pássaros. Entretanto, já participou em exposições, campeonatos, acaba por ser o treinador das suas aves.
Todos nós, não sou o treinador, eu sou o juiz das minhas aves. Eu digo a todos os meus colegas e criadores que vão competir, nós temos que ser o juiz das nossas aves. Não é o juiz que a vai avaliar, porque nós podemos simplesmente levar a meia-ave a uma exposição onde o juiz vai atribuir 80 pontos, 88, por exemplo, e a ave numa exposição seguinte vai e ganha uma medalha de ouro. E eu tenho esse exemplo. No ano em que sou campeão do mundo, a minha primeira medalha de ouro, eu participei na exposição do Clube Ornitológico de Freiamundo, e aquela ave teve o período todo, que eles normalmente era sempre no final de novembro, as exposições, e eu não usei mais exposição nenhuma, guardeia, para fazer, como é que é de explicar, tipo, um estágio para o Campeonato do Mundo, com o objetivo daquela IA, para mim foi sempre o Campeonato do Mundo. E eu trago a Freiamundo, e eu nem primeiro ganho com ela, ganho um segundo com 89 pontos. Isto em novembro, em janeiro vou ao Campeonato do Mundo.
A mesma ave.
A mesma ave teve 94 pontos, que normalmente é a pontuação máxima, dificilmente aparece uma ave com 95. A norma 94, mas até com 90 pode ser campeão do mundo. Mas 94, estamos a falar de 5 pontos. É isto que eu digo. E se fosse pela teoria de que o que o juiz diz naquela exposição, então já não saía mais de casa. Daí eu dizer, nós temos que ser os juízes das nossas aves. Eu tenho um exemplo também, ficou-me na memória, ainda hoje dia que me recordo, que é o Jorge Moreira. Eu fui com ele fazer uma visita ao Campeonato Nacional em Elvas em 2018, acho eu. Foi 18. O Campeonato do Mundo foi em 2019 na Holanda. Ele tinha lá um pássaro no Campeonato Nacional com 88 pontos. E ele, este passarinho é tão bom, é fora de como é que é possível. Ele até ia mandar as aves ao Mundial, mas já nem vou com estes pontos. Eu disse, você não vai, porquê? Porque aqui levou 88. Ele, não sei. E eu vim todo o caminho. Viemos de autocarro, parámos na Mielhada. E eu fiz lá na altura a minha inscrição para o meu Mundial. Fiz lá na sede da Federação, que tem sempre, as federações têm sempre um stoner. Eu fiz lá a minha e ele ainda ficou. Faço, não faço, meu caminho, com os papéis para fazer. Chegou cá acima, diz ele assim, sempre para o mandar. Eu, então, vai ou não vai? O que é que acontece? Foi campeonato do mundo com aquela ave. A primeira medalha que tirou no Campeonato do Mundo foi com aquela ave, com 92 pontos. No mesmo momento que recebeu a informação, estava-me a ligar, eufórico. Se não fosse você, eu não tinha disto, está a ver? Nós temos que ser juízes das nossas aves. Nunca porque um juiz diz, porque as aves têm momentos muito importantes. Podem chegar à mesa, como eu digo, num momento muito mal de forma, muito triste. Pode ser a melhor ave do mundo a nível de melaninas, de lipocromo, tudo isso, mas se a ave não estiver num bom momento de forma, com a categoria é logo penalizada. E daí perder pontos. E é o que acontece em muitas aves, elas não deixam de ter qualidade. Naquele momento.
É que não estão na melhor.
Não estão na melhor.
No seu melhor momento. E que cuidados, como criador, é que tem de ter com as aves para que elas sejam o Cristiano Ronaldo da sua modalidade?
Os cuidados. Para mim, o mais importante, primeiro de tudo, ter uma boa genética, uma boa qualidade de aves. Desde logo, naquela linha, temos que saber bem a linha que criamos, as características da linha, tudo ao pormenor. E depois, o fator para mim mais importante, que eu acho que muita gente desvaloriza um bocadinho, é a muda. A muda é que vai fazer um pássaro. Uma muda muito bem feita, ave bem preparada, acho que é tudo. E depois, olha, um bocadinho de sorte também, e ter olhos para olhar para as aves e dizer, vale a pena, é boa, não é boa. Eu felizmente, entre aspas, quando escolho quase sempre para ganhar.
Tem tido bom olho.
Até à data, de, hoje, até à data de hoje, não me posso queixar. E quando, mesmo a nível de campeonatos do mundo, desde que participo, os campeonatos onde não obtive uma medalha, os meus pássaros estiveram na mesa. Foi quarto, quinto... Pois lá está, é os tais momentos de estar mais fracos, estar em baixo de forma, mas tenho um bom olho.
Qual foi assim a medalha que que tem um significado, ou que teve um significado especial?
Para mim, a minha primeira medalha num campeonato do mundo, em 2015, na Holanda. Ainda estava, tipo, a começar nas posições. É o meu segundo campeonato do mundo. O primeiro foi em Itália. Ir à Itália é ir ao coração dos passarinhos. E é. Estamos a falar e ele sabe bem, e o Renato sabe bem como é que é. Itália é conhecido pelo coração dos passarinhos. É como nós jogar um campeonato do mundo de futebol no Brasil. Itália é igual. E eu, o primeiro ano, alguns dizem, tu vais ao campeonato do mundo da Itália? Então, tem que haver uma primeira vez. Eu fui à Itália. Não correu mal, tem um passarinho fica ali entre os 6 ou 7 melhores. No ano a seguir, boa, outra vez ao Campeonato do Mundo, depois de ganhar aquele bichinho, ele tem que ir, tem que participar, e super feliz, 93 pontos, com uma ave conseguiu competir cá dentro, em 4 exposições, ainda chegar ao Campeonato do Mundo, e tirar uma medalha de prata com 93 pontos, foi a medalha que mais gozo me deu, foi essa. Mesmo depois, no ano seguinte, fui campeão do mundo, ok, mas aquela foi a primeira, teve um sabor especial. Ainda mais com uma ave que naquele ano eu podia dizer que já estava desgastada. Lá está. Muitos criadores têm formas diferentes de trabalhar de mim. Há quem guarda as aves simplesmente para aquela exposição. Eu, aquela, naquele ano, ela era tão boa que, para mim, onde ela foi, ela esteve sempre no top 3. E acabou a época no auge. Porque uma medalha num campeonato do mundo é fantástico.
E o que é que gostava de ainda conquistar com os pássaros?
Continuar a ganhar mais medalhas. Porque com os pássaros acho que já atingi os objetivos todos. Ganhar tudo a nível mundial, a nível nacional. Agora é competir. Este ano tenho um objetivo também, tentar participar numa das maiores exposições do mundo. Se não tão grande como um campeonato do mundo, que é Regi Mille. Já ando alguns anos para tentar, mas aquilo é um bocadinho complicado, porque tens que arranjar alguém que te vá levar as aves, que te as traga, já não é um... Enquanto nós, num campeonato do mundo, a nossa federação é responsável por tudo, aqui não, aqui já tenho que arranjar alguém que me vá levar as aves, porque aquilo é um campeonato à parte da nossa federação, e então aí... Mas é um objetivo que eu tenho, este ano estou a tratar de tentar participar e conquistar uma medalha na Regi Mille, é como ser campeão também do mundo, e esse é o meu objetivo para este ano.
Muito bem. Ora, vamos dar voz a uma outra pessoa. As competições que se podem realizar ao nível local, regional, nacional, internacional, mundial, são realmente a grande oportunidade para os criadores conseguirem partilhar os resultados do seu trabalho durante o ano de criação. Estas competições contam com juízes especializados e preparados para classificarem as melhores aves nas diversas categorias das exposições. Gonçalo Matos tem 42 anos, é de Santo Tirso, é criador e pertence ao Colégio Nacional de Juiz da Federação Ornitológica Nacional Portuguesa. Começou a criar pássaros desde novo e foi a partir dos 18 anos que começou o seu percurso como juiz. Após 4 anos como aspirante, julgou pela primeira vez em 2005. Acredita que o facto de ser juiz é uma mais-valia como criador. Sempre procurou manter-se informado sobre as características ideais dos pássaros e das principais técnicas partilhadas por criadores internacionais. Já teve a oportunidade de participar, tanto como juiz como criador, em exposições mundiais. Destaca o ano 2010, quando julgou pela primeira vez no Mundial, e o ano 2018, onde ganhou o primeiro lugar numa competição mundial de parisienses, a sua raça preferida. Já arrecadou várias medalhas a nível nacional e internacional, e também um grande reconhecimento como juiz, tendo deliberado em várias exposições em diversos países. Atualmente é orientador de vários aspirantes a juiz e pretende continuar a crescer enquanto criador.
E o próprio criador tem que ser o próprio juiz dos pássaros, os seus pássaros em casa. Isso é o mais importante também. Podia, além de ter os conhecimentos de outros colégios, os juízes fora do país, iniciativa própria também pedia a literatura deles, tanto internacionais como a Regi Mille, onde falamos, agora em Modena, e campeonato do mundo, desde cedo, que é importante para a inovação de um juiz, para não estar parado no tempo. Em 2010 foi quando eu fui jogar o meu primeiro campeonato do mundo. E por sinal, puseram-me raças que aqueles quase ninguém quer jogar, que são raças grandes frisados, frisados parisienses, frisados palavanos, os gigantes italianos, os íberos, por aí fora. Lá de cinefrenhos, São raças que às vezes o pessoal não quer muito julgar, mas eu não tive problemas e aceitar a responsabilidade de julgar. O prestígio tem que ser o mesmo. Tanto julgar cá, como julgar, por exemplo, uma exposição em Parque de Ferreira, como julgar em São Tiso, ou ir no Nacional, que o Nacional é maior, ou um Campeonato do Mundo, que é uma maior responsabilidade, mas o prestígio tem que ser o mesmo. Tanto uma exposição pequena, como uma exposição grande no cartério, tem que ser o mesmo. Sempre respeitar as características de cada raça. Se uma pessoa fechar os olhos a certas características, aquela raça não evolui. Tipo, plumagem, posição, tamanho. Pois há certas características na plumagem. Pele de raça para raça, tem que respeitar aqueles itens todos. Tanto o jabu, como o monto, a gola e por aí fora. Noutro tipo de pássaros, não pode ter frisados em certas partes do corpo. O frisado norte não deve ter na cabeça, nem no pescoço, nem no abdómen. Um exemplo tem que ser respeitado, é isso.
E é desta forma que terminamos a primeira hora do A Nossa Terra. Nós voltamos já a seguir a um curto intervalo. Depois das 11, vamos ter mais dois dedos de conversa com os nossos convidados. Continue desse lado. Até já.